Oi, eu sou a Castanha e quero saber quem vai testar o negócio do congelador.
Oi, eu sou a Fernanda e eu uso calça jeans repetida no mato.
Eu sou a Carla e eu queria saber como a Camila tem tempo de ver o meu Instagram durante a gravação.
Oi, eu sou a Camila e não revelo meus segredos.
Todo mundo bem? Todo mundo sobreviveu a 2019?
Mais ou menos.
Ai, eu tô inteira,
Você tá
ainda bem.
inteira? Ah, que bom.
Tirando o joelho e coluna.
É, não tô inteira, então. Mas tá na época de Capricórnio, então você deve estar feliz.
Ainda? Eu achava que tava um negócio de peixes.
Já passou?
Não, mulher. É sempre perto do dia 20 que troca. 20 e
A
poucos.
Vênus não entrou em peixes? Eu achava que tinha mudado.
Mas quem tem que entrar em peixes é o Sol.
Ah, tá, entendi.
É que tem um monte de planeta em Capricórnio agora.
Isso. Por que que a Castanha tá falando isso? Ela ouviu Wanda?
Não ouviu.
A Castanha sabe essas coisas, Carla. Não precisa do Wanda.
Mas já teve o Wanda de signos?
Teve, falaram, sabe o quê? Que
Ah, ah.
tem um monte de planetas em Capricórnio. Eu gosto de Wanda de signos, de horóscopo.
Eu também gosto.
Então pode ouvir, fica
Tá
aqui
bom.
propaganda.
Ah, eu quero.
Obrigada.
Eu descobri agora o meu ano pessoal. Não sabia desses negócios de numerologia. Achei legal. Quero
O
cultivar
quê?
essa energia. O número do meu ano pessoal. Eu não
Como é que
sabia disso.
faz?
Ai, menina,
Soma
é
o
soma.
seu
É, eu sei que
nome com
soma. Não,
o ano?
não. Soma, tipo assim, eu fiz aniversário dia 10 de janeiro de 2020. Aí eu somo 1 mais 0. Eu acho que é isso, gente. 0 mais 1. Foi uma amiga minha que fez. Aí depois o 2 mais 2. Eu não sei falar. Somos o número do
O seu deu
aniversário.
quanto? Deu 8?
Ah, eu não quero falar, mas eu dei um número lá.
Não quero falar.
Por que você não quer falar?
É segredo, ela é misteriosa.
Minha irmã fez para
Meu
mim também.
Deus.
E do seu deu quanto?
O meu deu 11.
E o que que significa?
Ah, é alguma coisa de seguir intuição, muito sucesso e as coisas ruins eu não lembro.
Maravilhoso.
Correto, certinho.
Adorei.
Ó, a minha amiga faz essas consultas de numerologia, tá? No Instagram, é chave mestra numerologia.
Legal, vou seguir.
E daí ela fala essas do teu ano e etc, etc.
Ai, que legal.
E vamos falar sobre o fogão, Cami? Conta pra gente. Eu achei uma dúvida, assim, muito
Eu acho
pertinente.
que todos têm.
Temos que debater isso, né, dando seguimento às coisas malucas que a gente debate neste podcast. E esse assunto é de extrema
Exatamente.
relevância.
Vamos... Eu nem entendi o que que é, mas nós vamos debater.
Começaram a vender fogão sem tampa.
Sério?
Sim. Minha irmã me perguntou para que servia.
Aquela tampa de vidro?
A tampa de vidro.
Eu nunca fechei meu fogão.
Então, ninguém nunca fecha. Também nunca vi
Então,
fechado.
por que que ela serve? Pra nada, né? Pra não cair pó na boca do
Eu
fogão?
acho que é pra manter a dona de casa ocupada e não lutar contra o capitalismo. Porque...
E o patriarcado, né?
É, ou o patriarcado, falei capitalismo, mas também pode ser.
Por que será que tem, né? À toa não ia ser, será?
Passei a tarde pensando
E
nisso.
tu chegou a perguntar pra Wikipédia?
Não, não perguntei, mas passei aqui a tarde matutando sobre isso e eu acho que é para não respingar óleo, mas tem uma falha nisso, porque senão teria vidros na lateral também.
É verdade. Eu acho que eu sei por que que é.
Por quê?
Olha, a notícia é de março. Para ficar mais seguro, o fogão vai perder a tradicional
Já
tampa.
sei, já sei, já sei. A tampa pode cair enquanto você está cozinhando e você morrer. Eu acho que pode ser isso.
Não, mas eu queria dizer por que que tem tampa.
Ah, então disso.
A minha tese, por que que tem tampa? Porque a primeira pessoa que fabricou fogão tinha um amigo que tinha uma fábrica de vidro. Aí ele quer enriquecer o amigo.
Boa,
É
boa.
assim que
Ai,
funciona.
Carla, acho que você tá lendo muita notícia de política. Chega, basta.
Gente, olha só o que diz o Marcos André Borges, que é coordenador do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro. Ele falou: a tampa só torna o fogão mais caro e aumenta o risco de acidentes para o consumidor. Por isso, vamos publicar uma portaria determinando sua eliminação. Na maior parte do mundo, os fogões já não têm
Gente, é
tampa.
genial isso.
O que que eles tinham?
Eu acho que é realmente para, igual o Fer mandou a foto, para segurar o pano de prato.
É.
Tem
É a única
sentido.
explicação.
É, para segurar o pano de prato. Gente, vocês sabem que Yahoo Respostas tem tudo desde sempre, né? Então, eu queria dizer pra vocês que uma pessoa...
Certeza que em 2013 já
foi há 12 anos! Há 12 anos! Em 2007. Qual a utilidade da tampa do fogão? Aí a pessoa escreveu. Você sabia que o único país no mundo que ainda utiliza tampa nos fogões é o Brasil? Por que essa exigência? Se um fogão executa todas as suas funções perfeitamente sem a tampa e ela só faz encarecer o preço final do produto. Aí olha isso aqui. Algumas empresas tentaram colocar no mercado fogões sem a tampa e eles encalharam. Por que os brasileiros insistem em querer fogão com tampa?
Por quê?
Nossa, não faço a menor ideia.
Mas sabe o que eu já vi? Cara, não, eu ia falar uma explicação, mas não faz nenhum sentido também. De usar como um armário. Tipo, você fecha sem mais uma bancada, entende? Mas isso não faz sentido.
Ah, a extensão da bancada, né?
É, sim. Será? Faz sentido.
Mas é de vidro e é instável.
Botar uma plantinha.
De plástico ainda.
Botar uma plantinha. É estética, né?
É, eu acho que é interessante.
Casa é muito mais que a cozinha, pô. De prato.
Mas o pano de prato só serve pra quando tá aberto.
É, só serve quando tá aberto, sim. Então, daí quando fecha a castanha, você cobre, né? Faz tipo uma, como é que chama? Esteira, né?
Ai, tipo casa de vó. Tipo casa de vó, que tem coisa, tem negócio em tudo.
Adoro,
assim, tem...
gente.
Ai, acho horrível.
Aquele do botijão de gás, lembra?
Ai, é horrível.
Uma vez eu vi, gente, não, eu queria contar que eu vi. Não lembro que capa do que era, que eu achei a coisa mais escrota, assim. Ah, não vou lembrar. Mas uma coisa que eu acho nojenta, dessa de coisa de vó, isso eu acho nojento pra caramba, é aquela capa do vaso. Aquilo lá tinha que ser proibido, é. Gente. O tanto de
aquela
coliformes frescais.
De pelucinha.
Sim! É nojento isso, gente. É nojento. Ninguém sabe.
É desnecessário.
Uma vez eu vi que até a escova de dente, quando ela fica exposta no banheiro, sem estar fechadinha. Aí eu assisti esses programas úteis, né, da TV. Aí eles deram descarga e aí contabilizaram o tanto de coliformes fecais que vai do espirro da privada nos lugares. Aí até na escova de dente tinha.
Ah, não tem.
Depende do seu banheiro.
Sei lá.
Se for o banheiro da Ana Rita, manda aí. Não é longe.
Deve vai demorar um pouco pra chegar lá, né? Tem que ser muita bosta. Tem que tomar aquele chá de bosta.
Que chá de bosta?
Aquele chá que você libera 20 quilos de bosta em uma hora.
Mano, não sei se
que chá é esse?
O Murilo tava falando disso.
É um canal chamado Diva aos 50. E ela postou uns vídeos pra você eliminar, entendeu? Fezes. Pra você não ficar enfesado.
A Ana Hickman postou ou a Diva?
A diva.
O Henrique me usou e testou, não zoeira. Mas aí, gente, pensa. Aí o melhor disso, né? A Camila que mandou no grupo. É, são os comentários das
nossas histórias, meu Deus.
Ai, gente.
Era um vídeo?
É, são vários prints, né, cara?
É, vários prints do Instagram. E daí, tipo, mano, vocês querem ouvir alguma história? Ou, tipo.
Pode falar, pode falar.
Que adubo, podcast.
Mano, tinha uma história que o cara foi no shopping, no Ibirapuera, com a família, e tomou esse chá antes de ir. E tava parado na 23,
mas, gente,
muito
por
trânsito.
Por que ele tomou o chá antes de ir pro Ibirapuera?
As pessoas não acreditam. Aí tava ele, a mulher e os dois filhinhos atrás no carro, e ele começou a cagar. Começou a cagar, tipo, e foi aquele fedor, o filhinho, tipo, vomitou no carro.
Ai, que nojo.
Tipo, aquele fuso muito nojento. Sei que teve gente dos outros carros que foram tentar ajudar, tipo, ninguém conseguia, né? Ele saiu do carro,
gente,
tipo, escorrendo bosta, assim,
pensa.
Por todo lado.
Mano.
Ah, eu não sei também o que é exagero, né? Mas é muito
Mas
engraçado.
Mesmo se for metade da história, já é maravilhosa.
Nossa, eu lembrei da vez que a gente foi pra Santa Catarina com os nossos dois cachorros. E aí, faz muita curva na serra, né?
Uhum.
Aí o Bowie começou a chorar, só que o Bowie chora o tempo
Tadinho.
Inteiro. A gente achou que ele tava chorando normal. Daí ele vomitou.
Tadinho.
Daí a gente falou, tá, vamos parar no próximo posto. Daí do nada a gente ouve... E era ele fazendo cocô, assim, líquido, assim, sinistro.
Nossa.
Estragou o carro, hein?
Ele fez dentro?
Dentro
Eita,
do carro.
Eita, caralho.
Nossa.
Respingou por Nossa, tudo. E a Frida, tipo, tentando sair pelo vidro. Tipo, foi uma loucura. Aí a gente parou. Aí eu falei pro Murilo assim, segue o carro, pode continuar, vamos... Porque tava na serra, é perigoso parar, assim. Ele falou, não, eu não consigo, meu olho tá ardendo. Daí eu não tinha nenhum papel higiênico. Eu sou uma péssima mãe. Minha mãe sempre tinha papel higiênico no carro quando a gente viajava. E aí a gente teve
Nossa,
dar o jeito, assim.
Eu tenho papel higiênico em tudo quanto é lugar.
Você tem?
Eu tenho, porque...
É bom ter papel higiênico no carro. É bom, agora eu tenho.
Nossa, eu tenho até no mochila, bolso, né? Tenho tudo, porque onde é que... Onde... tiver, tem que
é
ser.
É que tu mora no mato, né?
É, justamente, né? O menino saiu para em cada lugar que só Deus na causa.
Vocês conhecem mais coisa que não tem utilidade ou que a gente não saiba a utilidade?
Com certeza a gente conhece e vai lembrar de muitas depois da gravação, né?
Ah, sim. É porque a gente nunca pensa, né, nas coisas que não tem utilidade. Passa percebida, né?
Eu nunca tinha parado de pensar no fogão.
A borracha da ponta do lápis, por exemplo. Não tem nenhuma utilidade.
Aquela partinha... Ela tem uma utilidade fictícia, né?
Estética.
É, a intenção foi legal, mas...
Mas não funciona.
Não funciona.
A partinha azul daquela borracha vermelha e azul também, que não funcionava. Que apaga a caneta.
Nossa, que apaga a caneta. Que rasga o caderno, mas apaga a caneta.
Isso é muito anos 90, né? Acho que hoje em dia as pessoas nem sabem.
Nossa, ainda bem.
Ah, daqui a pouco não vai ter nem caderno mais, né?
Será?
É tudo no computador.
Não tem mais nem documento, né, Fernanda?
Não, isso que eu ia falar, já não tem mais documento, você chegou, e já passou ali.
Mas por que não tem mais documento? Conta pras pessoas.
Uai, gente, eu não sei o porquê. Eu
não,
sei que
amiga,
era...
conta o que você tava falando.
Ah, o que eu vivi?
É, o que você viveu. Ah.
Não, eu fui renovar meu título, né, fazer o cadastro biométrico. E aí eu fiz, papapá. Na hora que a moça me entregou, era um sulfite dobrado assim, sabe, deu. Aí eu comecei a rir, porque eu não acreditei, por um momento assim, não acreditei. Falei, que isso? Ela, esse novo título, não tem mais papel moeda, se você quiser plastificar, você plastifica.
Nossa.
Aí eu comecei a rir, ela falou, o CPF também vai ser desse jeito. Aí eu pensei, bah, a CNH também, falaram que vai ser no celular, né?
Ah, já que já usa no celular.
Eu tenho.
Então, é, eu acho muito chique isso. Eu fui renovar a minha, continuei. Mudei de estado e continuei com a papelzinho moeda ali. Acho maravilhoso. E também a CLT, a carteira de trabalho, é por aplicativo.
Mas e quando você tiver que mandar as coisas pra alguém, sabe?
E-mail.
Mas...
Mas... Ó, sabe uma coisa que eu achei muito legal, Castanha? Quando precisa mandar conta, né?
Tipo assim, num currículo, entendeu? Você tem que mandar os documentos. Daí,
é, então.
É mandar o sulfitão?
Eu abri uma conta no banco. Tô em processo de abrir uma conta no banco. Certo. Eu abri pelo aplicativo. Eu mandei tudo por foto. Sabe assim, eu tirei foto do meu jeito, tirei foto disso, tirei foto daquilo. Aí no final, mais engraçado. Eles pedem pra gravar um vídeo, sabe, de selfie, assim, falando lá, eu sou não sei quem, quero abrir uma conta no banco tal.
Gente, mas no Nubank é assim desde 2015, é. Pra mandar as coisas pra eles e por selfie.
Mas você tem os documentos pra você tirar foto. Na hora que não tiver mais os documentos, daí nós não vamos
mas, ter Castanha,
que tirar foto.
Mas, Castanha, então, hoje, quando a Jaque vai fazer qualquer cadastro, manda o documento por e-mail, porque tu abre o aplicativo que tem o documento e tem um íconezinho lá de tipo encaminhar.
Ah.
E daí ele encaminha com autenticação eletrônica,
ah,
dizendo
que legal.
Assim, ó, validado, né, digital na data tal.
Ah,
então, por exemplo,
isso é legal.
Quando chega em hotel, estabelecimento que eles normalmente pedem teu RG pra tirar uma cópia, ela encaminha pro e-mail do estabelecimento essa validação aí do documento dela.
Ah, bem legal.
Tem... Mas o que eu queria contar que aconteceu comigo. É que na época analógica, muito antes
analógica.
Disso tudo, na época que as pessoas já perguntavam sobre a tampa do fogão no Yahoo Respostas, e a gente ainda não sabia a resposta, eu trabalhei no departamento de matrícula e registros acadêmicos da universidade, em 2008, e aí... 2007.
Nossa.
E aí, os diplomas, eles levavam mais de 30 dias pra ficar pronto. E a gente tinha situações, por exemplo, assim, de pessoas que faziam concurso. Aí, pro concurso, tu tinha que ser graduado. A pessoa era graduada, mas ela não tinha diploma. E ela precisava apresentar o diploma, porque ela tinha passado no concurso. Então, tipo, era um grande auê o tempo que levava pro diploma ficar pronto. E a pessoa tinha que ir com uma declaração que dizia, tipo assim, ó, esta pessoa é graduada, mas não tem diploma ainda. Uhum. E aí, nessa época, né, na década passada, eu vivenciei um momento em que a gente começou a ter
a diploma. A década repassada já, não é?
Não,
é,
eu 2007, acho que a década tá acaba falando,
em 2020. Né? Porque, inclusive, os séculos acabam no ano zero.
Ah. É, acaba em 2020.
Né? Mas é quase repassou.
E aí, eu fui numa formatura de ciência da computação, onde tava se graduando o cara que tinha criado uma validação lá dentro da universidade, que as pessoas conseguiam sair com o diploma no dia da graduação.
A minha foi assim.
É, a minha foi assim também. Tipo, eu peguei, assinei meu diploma na hora e saí com meu diploma. Mas antes disso, 2007, 2008, tu tinha que esperar 30 dias. Tu recebia o canudo vazio e tinha que esperar 30 dias pra ter o diploma. E era uma burocracia. E agora nós estamos vivendo o momento do diploma digital.
Gente, isso é muito maravilhoso.
Ah, já sei agora uma coisa que é inútil, assim. Esse canudo vazio, porque eu recebi o meu vazio. Depois eu peguei o diploma.
Total. Verdade.
Passei a filinha lá do canudo e depois eu peguei o diploma numa pastinha. Podiam já dar uma pastinha, né?
Na minha eles deram. Aí eles falaram, não joga pra cima porque tá dentro.
Ah, mas no teu caso, o Câmito, que é arquiteta, pelo menos o canudo serve pra no futuro tu guardar outro papel dentro.
Sim, verdade.
E outras pessoas que não são arquitetas não têm o que fazer com canudos em geral.
Mas olha, ao mesmo tempo que isso acontece, os planners nunca estiveram tão em alta. E as pessoas gostam de escrever no negócio.
Porque tá na moda agora, que é vintage, né?
É, pode ser. Acho que é os anos 90. Os anos 90 voltou.
Isso.
Mas eu acho que é só o povo velho que é jovem, né? E não quem...
Quem tem 15 anos, não.
Já nasceu.
Só quem tem 30.
Isso, é isso que eu tava tentando dizer.
Nossa, a gente é essa geração. Será que a gente já é a geração que tá no Facebook achando que é bom?
A tia. Eu já tenho certeza absoluta que eu sou a tia, gente. Eu falo umas coisas que os jovens não me acompanham mais.
Gente, que vergonha.
Nossa.
Pai, por que vergonha?
Ah, a gente tá sendo as velhas que não sabem mexer nos aplicativos, né? Que não sabe o que é TikTok, ué.
É verdade. Eu descobri o que era TikTok agora há pouco.
Eu não sei. Eu tô falando porque eu não sei.
Eu não entrei nele.
Eu nunca mexi, né? Não, nunca baixei. Só vejo os jovens usando.
Eu vejo no digital. Instagram, TikTok. É, então.
Eu só vejo no Twitter. Eu sigo um menino, gente. Ai, não vou lembrar. Acho que é Davi Miranda. Não é Miranda, outra pessoa. Kaique. Kaique Ribeiro. Kaique. Isso!
Ele é muito bom.
Kaique Ribeiro, gente. Ele é maravilhoso. Ele só faz vídeo no TikTok. Eu conheci o TikTok por causa dele. O TikTok deveria pagar para ele.
Sim.
Fazer
Mas
os
qual
trem.
É a diferença do TikTok e do Instagram?
Ai, total diferença. Porque
é
o...
Kaique Brito, né?
É, Kaique Brito.
É.
Kaique Brito não é aquele ator?
É outro.
Ator,
também é
ator
outro Kaique juvenil. Brito.
Nossa, esse Kaique Brito, Castanha, só pra nós.
Esse ator juvenil tem 30 anos, conhece. Tá, Castanha?
Ele era jovem.
Mano, Kaique Brito. Eu lembro da novela do. Que ele era um vampiro. Gente, eu tinha muito crush nele.
Nossa, eu amava aquela novela do vampiro.
Ele fez Chiquititas, né?
Ele fez Chiquititas?
Uhum. Eu não sei.
Ai, não tô lembrada dele, não.
Ele tem 31.
31? Olha. Gente, eu achava que ele era muito mais velho que eu, assim. Tipo, olhava pra ele e falei... Ah, gente, nossa, 2 aninhos
novinho,
só.
Novinho, um bebê.
Um baby, nossa.
Um bebezinho ainda.
Irmão da Stephanie Brito. Ela namorou o Pato?
Namorou. Acho que ela até casou com ele.
Casou também.
Casou, 2009 a 2010.
Demorou bem esse casamento, hein? Parabéns.
Tá deve ter sido boa. Não, mas eu não ri da duração, eu ri da Carla. Eu ri da Carla já ter dado certo ali. Foi mais isso que eu ri, tipo.
Mas a Carla é a única pessoa que consegue. Ó, duas coisas que a Carla.
Eita,
faz.
Mas agora ela já descasou. Ela casou em 2018 e já tá separada de novo. Separou em 2019.
Gente, mas quantos anos que ela tem?
32.
Dois casamentos. Ó,
ah, tá tentando, né, gente? Tá certo.
Tá tentando.
Tá
é
certíssima.
Verdade.
Deu errado, vai pra o próximo.
Certíssima.
Ó, mas a Carla, eu queria falar que a Carla faz duas coisas que eu não
Nossa,
consigo
também
nem
não.
pensar em fazer. Que é, ela faz várias, mas as coisas que eu queria falar agora é olhar a internet e continuar falando como se nada tivesse acontecido e ir gravando as coisas pra esperar a Fernanda terminar de falar e já soltar na próxima. E, ao mesmo tempo, ela bloqueia o microfoninho e desbloqueia na hora certa. Eu bloqueio o microfoninho, daí quando eu vou tentar, eu começo a falar e aí não tá...
Ah, mas é que tu não tá vendo as vezes que eu bloqueei o microfoninho e...
Eu vejo.
Não, mas tu não
vejo.
Tá vendo as que eu falei sem querer, né?
Nossa, ufa. Gente. Mas sabe um segredo meu? Eu, desde quando a Castanha brigou comigo, falou assim, deixa o celular quieto, porque meu microfone não tá funcionando. Nunca mais eu gravei segurando o celular. Porque meu celular tá ali no puff, bem de boa. E eu tô gravando.
Olha.
Não pego o celular, porque eu não tenho essa concentração que a Carla tem.
Eu não consigo também.
Mas multitasking não existe, né, gente? Pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo, tipo eu, não estou fazendo nada com qualidade. E com atenção plena.
É, eu já ouvi falar isso também, né?
Tá certíssimo. Não tem atenção plena quando a gente faz 20 coisas. Então, não façam 20 coisas. Isso é feio.
Deixa só a Carla fazer.
Só.
Meia Carla.
Pra ela ser
Carla,
a única.
Se você...
Pra ser a pessoa que...
Carla, se você estiver ouvindo esse podcast, não faça duas coisas ao mesmo tempo. Fique concentrado ouvindo o podcast.
Você sempre foi assim, Carla?
Acho que sim.
Você consegue, Camis?
Acho que consigo, mas nada muito com grande qualidade, eu acho. Mas,
só
tipo,
subir acho bacana, aquelas coisas assim.
Trabalho ouvindo podcast, entrevistas e tudo mais, mas eu não ouço direito, né?
É, eu não consigo.
É, eu tenho dificuldade de pensar ouvindo podcast. Eu tenho dificuldade de pensar.
Eu só ouço podcast quando tô dirigindo. Não consigo.
Eu ouço dirigindo, lavando louça.
Dobrando roupa também, eu ouço
eu
muito
gosto.
Dobrando roupa. Porque é uma coisa mó chata,
sim,
né, dobrar roupa.
É verdade.
Às vezes eu ouço de manhã também, quando eu tô meio dormininho, assim, aí eu vou ouvininho. Então
eu
vou
queria cuidando. Dizer que eu não acho mais chato dobrar roupa desde que eu fiz amizade com a Marie Kondo.
Eu também!
Nossa, eu acho insuportável.
Eu dobro feliz.
E fica bem bonito, e quando você abre a gaveta, você fica acariciando as roupas. Fala, ah, que lindo que eu fiz.
Rolar as meias, tá
eu
louco.
Fico. Até meus panos de prato eu dobro, nossa, que nem a Marie Kondo.
Ah, pano de prato
fica
eu dobro,
ótimo.
Mas não é que nem a Marie Kondo, não.
E vocês passam roupa?
Não.
Ou também é uma coisa inútil já?
Inútil. É, aí uma coisa inútil, ferro de passar
nunca.
Roupa.
Ferro de passar roupa. 100%
cara, e antigamente...
inútil. Não é 100%, mas eu acho bastante inútil.
200%.
Não,
78. 78, não. Nossa,
por quê? Não,
quero.
Eu quero que você defenda o ferro de passar.
Pra camisas sociais de tecido que amassa.
É só não comprar esse...
De acordo.
E não tem problema nenhum em usar camisa amassada. Eu já tô lidando super ok com isso.
Porque vai amassar, né, durante o dia.
A minha mãe, ela fala pra você, tipo, tirar da máquina de lavar e botar num cabide.
Eu faço isso.
Secar no cabide.
Sempre, é maravilhoso.
Que aí ele não precisa passar.
Sim.
Correto. É.
Ou então dá pra passar com a
mas
mão.
E foi assim que eu vivi sem ferro de passar quando eu morava em Porto Alegre.
Você tem? E você usa, Carla?
Eu não, mas a diarista sim. Mas muito das minhas roupas eu vou lá e recolho e dobro sem passar.
Nossa, não.
Nossa, todas as minhas roupas.
Recolho e dobro sem passar. Nossa, graças a Deus, agora eu tenho uma que faz tudo, né? Eu só preciso dobrar roupa.
Uma que faz tudo. Ela não seca a sua. Ela não faz tudo.
Ai, Castanha era...
Ai, gente, por falar em faz tudo, a minha vida deu um novo passo. Eu tenho uma máquina de lavar louça agora.
Oh.
Ah, e aí?
Como que é?
Como é que é?
Ah, e aí ela foi inaugurada hoje. Eu prefiro opinar no próximo episódio, porque ela ainda tá com uma questão de vazamento de água, da instalação, que a gente tem que entender. Mas assim,
faz
a ideia já é maravilhosa.
Aquela que já quer saber, é só tirar onde você botou lá pra botar e taca a veda rosca no negócio, que vai parar de vazar.
Nossa, mano, eu já lavei tanta louça esse ano e mal começou.
Esse ano?
Em 15 dias. Já foi de acabar.
Então, tem um grande ditado que diz, onde há vida, há louça.
Ainda bem. É.
Não tem o que fazer. Tipo, tu tem opções, né? E em lugares que tu paga pra comer, que a louça é de outra pessoa, ter uma,
sim,
máquina de lavar louça, ou lavar louça. Porque onde há vida, há louça.
É.
Não tem o que fazer. Ou usar coisas que descartáveis,
nossa,
mas essa é péssima.
Não, essa é péssima. Ou se alimentar de maçã e banana.
Se eu pudesse escolher, ia na casa de alguém que eu posso comer. Porque não suja minha casa, tô de boa lá na casa dos outros, entendeu?
A comida tá pronta.
É
já.
Verdade, ir na casa dos amigos.
Verdade, essa é uma boa opção.
Tem que lavar louça na casa dos amigos.
É, depende dos amigos. Só na casa de quem eu gosto.
Então tem que ser nos inimigos que você...
Gente, mas você vai na casa dos amigos que você não gosta?
Ah, conhecidos.
Mas, né? Se você for na casa de, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem 3 filhos, que ela tem uma máquina de lavar louça, né? Porque ela é tipo adulta, tipo a Carla. Daí você vai na casa dela e aí você não lava a louça, porque ela bota no lavabo.
Aí é maravilhoso. Aí ela fala, não precisa, eu boto na máquina. Vai ser assim na minha
casa. É, daí aí você se sente assim, tipo, tranquila. Você fala, ah, tudo bem, não vou ajudar.
Nossa, a minha tia tinha uma máquina de lavar louça. louças lá, não usava, deu pra minha mãe também não usava, deu pra minha avó não usava, deu de novo pra minha mãe. A gente doou. Passou.
Mas era aquela era 90?
Antiga. É,
a gente tem essa, mas a gente não usa, a gente usa como lixo.
Ai, é verdade.
Gente, uma curiosidade, vocês já fizeram, tipo, foi almoçar, jantar na casa de alguém e tal, aí levantou meio que pra lavar a louça, mas rezando pra pessoa falar, não precisa, não precisa. Tá bom, tudo bem. Já fizeram isso?
Já, eu já.
Eu também.
Não, porque sem falar, que bom que você tá lavando louça, Fernanda, pode vir sempre.
Eu já vivenciei as duas situações, né? Da pessoa dizer não, tudo bem, e de lavar a louça mesmo.
Mas eu sempre lavo.
Mas aí você já tá determinado, né? Tipo, se tiver que lavar, eu vou lavar.
Ah, gente, eu acho que lavar louça é de menos.
É, eu não ligo de lavar louça. Eu acho muito pior passar pano nos móveis. Ai, eu odeio.
Nossa. Móveis, certeza.
O problema da louça é o resto de comida, né?
Sim. Aquele cestinho da pia, né? Aquilo lá.
É horrível.
É pra acabar, gente.
Ai, gente, as minhas minhocas morreram de novo da composteira.
Ué.
Ah, eu não sei o que eu faço de errado. Então, porque a composteira acabaria com o lixinho. Mas, morrendo as minhocas, vou ter que começar de novo.
Tu sabe o que tu pode fazer? Tu pode pagar o projeto compostar que tem em Curitiba.
Mas eu já comprei uma composteira agora. Agora eu tenho que usar minha composteira.
Doa essa composteira. Mano.
Tadinha do meu composteiro.
Aí tu vai tentando usar a composteira, mas vai pagando paralelamente o projeto compostar, porque não, enquanto a composteira não funciona.
Pois é.
Mas o castanho, você coloca terra?
Não, não boto terra.
Então, eu sempre soube que minhoca vive em terra.
Mas
eu não sei nada de composteira. Eu só tô, né, falando. Eu trouxe terra da fazenda, ficou um tempão fechado. A hora que eu botei no vaso, saiu um monte de minhoca. Eu falei, pronto.
Mas eu vou fazer um curso de compostagem de novo, pra eu ver. Pra eu ver se eu consigo. Não é fácil. A Cami ia falar alguma coisa,
eu acho. Não, eu pensei, você ouviu o meu pensamento.
Ouviu?
Olha!
Foi.
Que da hora.
Ah, então deve ser isso.
O que tu pensou? Conta pra gente.
Não, então eu ia perguntar se a Gabi já foi fazer um curso. Aí ela respondeu que vai fazer um curso e tal.
Caraca.
Viu? Nós estamos muito conectados. Agora, uma coisa que eu queria muito que o sistema capitalista inventasse é que todas as roupas... Sabe aquelas roupas de montanhista? Como é que fala? Montanhista?
Uhum.
Que tipo, tem, sei lá, não sei o que, de prata, que você não fica fedido nunca. Você pode usar 15 dias e fica sinistro pra sempre, aquilo. Eu queria que todas
pra não lavar nunca mais. Isso.
Não faz sentido todas as... Cara, estraga. O cara da Levis, o CEO da Levis, disse que não é pra lavar calça jeans. Que calça jeans não foi feita pra ser lavada. E que é pra você...
Tá.
E é pra você assim, ó. Se você sujou uma manchinha, você vai lá com um algodãozinho e tira a manchinha. E se ficou meio fedido, você bota no congelador a sua calça Levis. E aí mata todas as bactérias, aí você tira.
O Levis não sabe onde eu trabalho. Simplesmente isso.
Ah, não, mas é que você vai no barro, né?
Então, foi pra isso que a Levis foi criada. O jeans foi criado.
É verdade. Mas né? Ele falou isso.
Ele é idiota.
Idiota.
Botar no congelador, já viu? Não, então,
eu achei uma coisa legal.
Eu ia falar isso, Castanha. Quando eu tô, tipo, eu vou precisar ficar na fazenda tantos dias fazendo serviço tal, pesado, não sei o quê. Eu uso sempre a mesma calça jeans suja. Então, tipo, vira a minha roupa de lida, porque... Quando eu sei que eu vou trabalhar com um negócio que vai sujar, hoje, amanhã e depois, eu uso sempre a mesma calça jeans pra sujar uma calça jeans só. Uhum. Sabe? Eu não vou pra cidade e tal, não sei o que, se eu vou fazer serviço, eu uso diretão.
E aí depois tu coloca ela no congelador, né?
No congelador e vou pra missa com ela, que ninguém vai sentir.
Ah, eu acho que alguém tem que testar.
Eu vou testar. Eu vou testar.
Ah, mas você não vale, né? Por quê?
Por quê?
Ah, não vai sujar?
Não, mas não é só sujar de lida, é sujar de suor.
De fedor, né?
Uhum. Bota no congelador. Mas tira as comidas antes.
Pois é, imagina.
Não, que você bota num saquinho.
Num saquinho, é.
Nossa, num saquinho. Ah, não,
então, gente, daqui a pouco, se isso pega, daqui a pouco a gente vai ter um congelador só pras
só
roupas.
Só pra roupa.
Ó. Só bota ali. Já bota num cabidinho no congelador, assim, ó.
Ai, mas se isso funcionar, é melhor do que lavar roupa. Porque lavar roupa, gasta água,
gasta
tempo.
A roupa nunca volta mais do mesmo jeito que ela é.
Mas, gente, o foda disso é que você... você, qualquer coisa, né, que você congela e volta ao seu estado, ele não vira mais a mesma coisa, né?
Tá, mas não é tanto quanto o...
Não sei, Carla.
O efeito de lavá-la. Porque lavar, você bota na água quente, bota sabão, bota no chubilevers. Eu acho que é pior.
Não sei, cientistas que estão ouvindo a gente, qual que é melhor? Congelar, descongelar?
Eu acho que todo mundo tem que testar e a gente fala no próximo podcast.
Não, isso não faz sentido. Eles inventaram uma máquina de lavar roupa pra pôr tudo, toda a roupa lá. Uhum. E já pronto, agora tem que separar pra o que vai no congelador e o que vai na máquina de lavar roupa.
Aí você compra o congelador só pra roupa e a máquina de lavar roupa, mais uma invenção.
Mas eu já fiz essa invenção agora, Boca. Eu tenho uma notícia importante de um site muito confiável. É do almanacsos.com, uma notícia do dia 6 de setembro de 2017. Congelar a calça jeans não mata as bactérias e nem limpa o tecido, alertam cientistas. Após polêmica, descobrimos a verdade por trás dessa história. Então, em 2014, publicamos um texto sobre uma sugestão polêmica do presidente da Levis para não lavarmos nossos jeans. Olha aí, castanha, hein? Falando notícia
desatualizada. Gente, e a Carla pesquisando isso agora? Como é que pode? Eu fico assim, impressionada. Parabéns, Carla.
Aí eu tô curiosa pra chegar no fim da notícia. É verdade por trás do gelo. Ah, olha, viu? A gente não precisa testar. Porque o Adam Pérez, que é microbiologista da Universidade de Stanford, já testou. E o resultado não foi como o anunciado. Eles foram até o zoológico, um lugar repleto de bactérias, e após terem brincado com alguns animais. Porra, mas também a hora que eles fizeram.
Mas aí, pois, exagerou.
A gente faz isso todo dia, né?
É, pior que é mesmo. Tem gente que faz isso todo dia.
Ah, mas aí é essa pessoa que se vire, né? É ele que lute.
É, andar no metrô é a mesma coisa, gente.
É.
Deve ser pior.
É verdade.
Deve ser pior, inclusive.
Então as bactérias são desenvolvidas para suportarem os ambientes inóspitos. E a baixa temperatura certamente é um deles. Então, os cientistas congelam as bactérias para preservá-las. Ou seja, o frio não mata as bactérias. No freezer, o mau cheiro pode ser amenizado, mas as bactérias continuam lá.
Tá, mas as bactérias existem. E dentro da sua geladeira.
Mas
agora,
as bactérias... Não, pois sei. É. Mas, por exemplo, ele... comparou com lavar a roupa, ver o que, que fica mais limpo, será? Porque não adianta nada você falar assim, ai, esse negócio não mata as bactérias, mas aí se você for olhar no lavar a roupa também não matou nenhum, tanto faz.
Então, mas olha só, a Levis falou o quê? Que após novos estudos, entre aspas, eles mudaram o posicionamento sobre a dica. Além disso, informaram que o próprio Berg nunca fez uso da técnica do freezer, que sua declaração foi apenas para despertar o sentimento de consciência ambiental nos consumidores.
Ah, não. Tô muito triste.
Mas aí nós temos uma informação aqui de Julie Segre, do Instituto de Pesquisa do Genoma Humano dos Estados Unidos, e ela disse que mais importante é remover a poeira do que matar as bactérias.
Ok. Mas pra Fer, que tem poeira.
Sim.
E é isso?
O mais recomendado é deixar a peça de molho com água em temperatura de 121 graus por 10 minutos. Agora, se não for maníaco por limpeza, basta lavar com água normal mesmo.
Só água, será?
Eu não sou sem maníaco sabão? Por limpeza.
É, não sei. Ai, gente, olha isso. Terminar a notícia. Não entre em paranoia quanto à limpeza do seu jeans. Ainda segundo o Smithsonian, que é o site que a pessoa falou lá, né? Cada pessoa sabe a hora certa de lavar suas peças. Depende do quanto você suportará andar por aí sabendo que a roupa está infestada de pele morta. Logo, bactérias.
Sensacional. Mas é isso mesmo. Vixe, eu calça jeans, eu realmente demoro muito.
Olha aqui,
lavar.
A frequência de lavagem não diz muito sobre a quantidade de bactérias que está vivendo na peça.
Viu?
ABC News disse que um experimento comprovou que não há grande diferença na quantidade de bactérias entre uma calça que foi usada por 15 meses sem ser lavada e outra com apenas 13 dias de uso.
Ah, que da hora. Nossa, tá vendo, castanha? Não precisa mais lavar roupa.
15 meses? Dá pra ficar até 15
na
meses.
Na fazenda.
Então, sem lavar. É isso? Na fazenda. Dá
brincando com animais. Ah.
Brincando,
no zoológico.
Ai, gente. Eu pego minhas gatas lá, elas deitam e rolam nos curral, tudo nas merdas, eu pego elas no colo.
Meu Deus do céu.
Criando anticorpos.
Gente, tem várias. A internet é maravilhosa, né?
A internet é.
Tem várias.
Obrigada,
Carla. Falando pra botar no congelador e pra não botar. Maravilhoso.
Que da hora.
Então, eu acho que é um dilema. Eu acho que a gente tem que fazer.
Castanha, testa e fala pra nós, tá bom?
Não, mas é que só eu não adianta.
A gente tem que fazer em grupo.
Como grupo.
Tem que fazer como grupo, porque a amostragem tem que ser maior. Senão vai ser só um caso isolado, que não é ciência.
Uma pessoa só.
Não, acho que isso varia de marketing. É tipo a questão do ovo. Às vezes é bom comer ovo, às vezes
é verdade.
Comer ovo. Depende da economia.
Então tá, todo mundo vai testar mesmo assim.
É isso aí, eu já vou testar.
Tá,
e nossos ouvintes também, óbvio.
Conta pra gente.
Óbvio. Conta pra gente. Manda um e-mail, por favor. Como é que é o nosso e-mail?
Fala com a gente. @ cá entre nós. Pode?
.com. Pode. Exato. Isso aí. É isso aí.
Adorei.
O cá entre as pernas é a porra da depilação kids.
Isso, não consigo nem...
Comentem, porque eu não quis nem ler a notícia. Direito.
Eu não li também.
Eu não li.
Nossa, você acha que eu vou ler um negócio desse?
Ai, que bom! Então, todo mundo alinhado.
Eu só vi que ia ter um negócio que agora a propaganda é os publicitários novamente atacando, né? Que pra criar memória afetiva, né? Na primeira depilação e começar cada vez mais cedo. Tipo, a mãe leva a filhinha pra depilar já.
Falava de memória afetiva?
Isso é muito bizarro.
Ah, não falava, né, que eu como faço parte dessa raça de publicitário. Já sabe que é pra isso, né? Quando você cria um negócio mais, assim, mais próximo, né, do consumidor, você cria essa memória afetiva. Da primeira depilação, do primeiro no sutiã. Lembra? Tava até uma propaganda.
Ah,
propaganda
primeiro
mais
sutiã.
Top. Sim. Dos anos 90. Aquelas...
Então, eu tenho memórias afetivas muito boas das primeiras depilações. Primeiro.
Sério?
Não.
Cara, tem uma história de depilação que a Carla uma vez contou, que eu lembro dela até
hoje. Eu também que contei.
Ai, eu não...
Ai, meu Deus.
Mas enfim.
Não, eu queria contar que quando eu tava na sexta série, eu já tinha pelos nas pernas. E aí, eu lembro um dia que eu tava na casa da minha melhor amiga, era aniversário dela. E aí, era aniversário, tinha bastante gente, né? E aí, eu lembro de um grupinho de meninos fazendo piada, porque eu tinha pelos nas pernas. Essa é uma grande memória afetiva que eu tenho, né? 13 anos. Uhum. E aí, eu lembro de outro momento também, porque a minha mãe, de maneira muito amorosa, me recomendou que eu começasse a depilar a axila direto com cera, né? Porque aquela história que o pelo cresce mais grosso, se faz com gilete.
Uhum.
E com a cera vai crescer cada vez menos. Então, ok, eu sempre depilei com cera. Só que aí eu comecei com 12 anos a depilar a axila com cera. E aí veio o verão. E aí eu já sabia que tinha que deixar crescer um pouco, né? E aí no verão fica aquela coisa. Tu vai passar vários dias na praia, e aí tu vai estar de biquíni e de blusa sem manga. E aí os pelos vão crescer, e as pessoas vão olhar pra axila. E daí eu tava lá já, angustiada com isso, né? Mas não, é melhor deixar crescer e depilar com cera, né? Porque a cera é melhor. E aí eu ia pra cidade num determinado momento lá do verão. Então, tipo, eu tava na praia, e eu ia pra cidade num dia lá durante a semana. E depois eu ia voltar pra praia. E aí eu já tinha planejado tudo, né? Tipo, tá, vou depilar naquele dia que eu for pra cidade, né? Coisas que os meninos nem pensam que a gente está pensando, já tava lá no cronograma, o dia que eu ia voltar da praia, que eu ia ter a oportunidade de me depilar pra não ficar ferrada. E aí, no grupo de amigos, assim, do prédio da praia, tinha uma menina de 16 anos. E aí eu lembro que um dia a gente tava sentado lá num banco. E aí ela virou pra mim, e aí ela viu os pelos na minha axila, e ela falou, tu não te depila? Eu falei, puta que pariu, sabe? Tipo, eu já tô me depilando, eu tô fazendo um esforço, tô aqui deixando essa porra crescer pra ir me depilar no dia certo, na hora certa, enfim, pros pelos saírem. E daí a pessoa vem e repara. E, ai, isso é muito foda.
Nossa, isso é muito bizarro. Meu Deus.
E aí eu queria dizer pra humanidade, assim, tipo, deixem as pessoas com os pelos delas, sabe? Só não façam bullying. Porque aí, se não fizer bullying, talvez a pessoa nem procure a depilação kids, né? E daí ela vai ser feliz sem depilação kids, nem teens, nem adulta, e foda-se.
Gente, mas quem também propôs isso, né? Tipo, é muito bizarro a pessoa não perceber que quão errado isso é, tipo... Até falar sobre isso, não...
Mas eu não acho bizarro, assim. Sabe por quê? Porque eu consigo entender de onde isso veio. Tipo, as meninas se depilam. Então, já que elas se depilam, vamos dar um tratamento especial para que isso não crie trauma. Porque a gente sabe que as mulheres sofrem com isso a vida inteira. Então, a ideia não é ruim. O problema é, tipo assim, por que que pra não criar trauma, não elimina a depilação?
Sim.
Na infância, em vez de criar um ambiente mais amoroso pra depilação, para de depilar na infância. Enfim, e daí se a guria fizer 18 anos e decidir que não quer ter pelo, ok. Mas não precisa fazer tão cedo.
Acho que o ciclo só se repetiu, né? Eu nem lembro de foi essa propaganda do primeiro sutiã.
Não,
mas,
é que
tipo...
essa propaganda do primeiro sutiã, ela é, tipo, da infância da minha mãe, né? Ela é velha.
Isso, ela é. E aí belíssima. Se repete de novo, sabe? É. Olha que época que a gente já tá. E mesmo assim, continua com essa propaganda velhíssima.
É agora, né? Tem um monte de mulher aprendendo a não usar sutiã, né? Aí eles precisam achar outra coisa
tem pra não prender. Tem que caçar outro lugar. Tem um monte de mulher também não depilando mais, né?
Então, tipo, vamos criar outros traumas para as mulheres.
Tem uma reportagem que eu vi esses dias, bem caça-clique, né? Nossa, cara, tipo, muito caça-clique. Era uma atriz famosa da Globo, não vou lembrar o nome agora dela, que ela tá com... tiraram uma foto dela com as mãos atrás da cabeça, sabe? Os braços levantados assim. Só que a foto corta bem na axila dela. E aí o subtítulo era algo do tipo: fulana posta foto com as axilas e choca a internet, sabe? Ah. Caraca! Pode, gente! Aí eu não cliquei, fiquei com curiosidade.
Fiquei com curiosidade.
Por favor, né?
Mas eu lembro, tipo, eu novinha e vendo, eu não sei se era, tipo, na Capricho, assim, nessas coisas. E tinha, às vezes, aquelas atrizes no Oscar, assim, sei lá, Julia Roberts, alguém assim que deixou a axila com pelo. E eu ficava olhando, pensando assim, gente... Porque na minha cabeça, eu era bem bagaceira, né? Mas aí eu pensava assim, gente, como é que a pessoa vai pro Oscar sem se depilar e tal? E tipo, não passava na minha cabeça que a pessoa pudesse querer estar sem se depilar, né? Tipo, era muito louco, assim. Na minha cabeça, a pessoa tinha esquecido, assim. Ah, esqueci que era o Oscar hoje. Eu vim aqui de cocaína.
Esqueci. É que a pressão estética brasileira, ela é diferente também nesse sentido, né? Que a gente tem muito... Tanto que a depilação mais cavada que tem de virilha se chama depilação brasileira no exterior, né? Então, é uma pressão... Existe no mundo inteiro, mas pra gente é mais
Nossa
forte ainda.
Nossa Senhora!
Né? Mulheres entre nós.
Carla, diz aí.
A gente queria enaltecer, primeiramente, uma grande fazendeira do Mato Grosso.
Aê.
Que fez aniversário esse mês. E por que ela merece ser enaltecida?
Porque a gente esqueceu.
Só porque fez aniversário.
Não, a gente esqueceu do aniversário dela, isso foi grave.
Não, esqueceu.
Não, ela merece ser enaltecida porque ela vive num ambiente inóspito, né? Onde as pessoas são bolsominions, onde as pessoas acham que mulheres não podem cuidar de fazendas. E que mulheres não entendem porra nenhuma, nem de agricultura, nem de pecuária, nem de porra nenhuma. Então... ela luta contra isso diariamente e não deve ser fácil.
Não deve. Parabéns.
Não é fácil.
Por isso nós queremos enaltecer Fernanda Capelosso.
E além de fazendeira, ainda é publicitária, quase advogada, joga rugby.
Exatamente.
O rugby tá, jogava. Por enquanto.
Pula
parabéns.
Em lagos, às vezes.
Pula em lagos. Ai, faz yoga, gente, agora.
Faz yoga todos os dias.
Toma banho na Lagoa Azul, super rude.
Nossa, aquela Lagoa Azul maravilhosa.
E bebe cerveja.
Muito obrigada. Sou do agro e sou contra o Bolsonaro.
E aí eu tinha pensado em enaltecer outra mulher também, né? Porque nunca é demais enaltecer mulheres. E aí, como sempre, eu vou aqui enaltecer sem ter muito conhecimento, né? Ah, aliás!
Tá pesquisando agora no Yahoo.
Um ouvinte anônimo... Não, eu pesquisei antes. Ah. Um ouvinte anônimo veio nos contar um feedback do episódio anterior, que a Marie Curie, ela morreu porque ela recebeu muita radiação durante a vida de pesquisa. Não imaginavam os efeitos.
Caramba.
Porque no episódio anterior, eu falei que não sabia por que ela tinha morrido. Então foi isso, né? Ela foi maravilhosa, pisou, ganhou Nobel, mas e aí... se expôs a riscos que ela não sabia que ela estava se expondo.
Carla, quem é a mulher que você quer enaltecer?
Eu quero enaltecer Grada Quilomba.
Quem ela foi?
Conte-nos.
Quem ela é?
Quem ela é. Quem ela está sendo neste momento. A Grada Quilomba é uma cientista da área de psicologia. Ela fez doutorado na Alemanha em 2008. E a Alemanha é um país bastante racista, né? E ela fala sobre racismo. E ela tem raízes... eu ainda não entendi onde ela nasceu. Tá na internet, isso não tá claro, porque, tipo, ela é portuguesa. Ah, ela nasceu em Lisboa, mas ela tem raízes em São Tomé e Príncipe e Angola.
Deve ser, tipo, descendência,
é,
não?
É, tipo, ela é de origem africana, mas nasceu em Lisboa. E aí, ó, o trabalho dela, agora eu vou ler, tá? O trabalho dela tem como foco o exame da memória, trauma, gênero, racismo e pós-colonialismo. E aí eu comecei a ler o livro dela. Não terminei ainda, mas já estou enaltecendo, porque, tipo, as primeiras duas páginas já são maravilhosas.
Como que chama o livro?
O livro chama Memórias da Plantação, e o livro é a tese do doutorado dela.
dela. Já começa muito bom, assim, tipo, ela começa falando vários episódios de racismo, dela ter sido abordada, por exemplo, dentro da biblioteca na universidade na Alemanha, né, que uma pessoa falou, ah, né, quem é você? Essa biblioteca é só pra aluno. E ela, tipo, sim, eu sou aluna. É, e ela fala muito, assim, da questão de dizerem que a pesquisa que ela faz é muito subjetiva, tipo, que o conhecimento que ela produz é muito subjetivo, que, tipo, ah, racismo é muito de percepção. E ela fala, tipo, tá, primeiro que não é tão subjetivo assim, e segundo que sim, isso é ciência, tipo, é uma coisa que existe e que tem que ser estudada e que tem que ser falada, e que tu pode trabalhar isso em produção científica, né, transformar em produção científica.
Uhum.
E eu tô achando até engraçado, assim, de ler as pessoas, ela falando, né, das pessoas criticando, dizendo que isso não tem embasamento teórico de ciência, e tu começa a ler o livro e tem um monte de citação de pesquisadores e pensadores, e um monte de citação como qualquer trabalho acadêmico, né? E aí eu fiquei pensando, tá, então isso não é ciência. Tipo, o que é ciência, então, né? Qualquer coisa feita por branco é ciência, e qualquer coisa que fale de racismo seja feita por negro não é ciência. É. E é isso, eu nem cheguei na metade do livro, eu recém comecei a ler, mas ele é muito maravilhoso, e eu sei que ela foi a autora mais vendida na Flip, né, no ano passado. Aí tem outra coisa muito interessante, que o doutorado dela foi lá em 2008, né, na Alemanha, ele foi publicado inicialmente em inglês, e só foi traduzido para português e publicado no Brasil e em Portugal, agora em 2019, 10 anos depois. Aí eu fiquei pensando, tipo, caraca, sabe? Tipo, tá muito atrasado. Coisa que já virou produção científica há 10 anos e levou todo esse tempo pra chegar aqui, que é um lugar onde é muito urgente falar sobre isso.
E sendo que ela é uma pessoa de língua portuguesa, né?
É, exatamente. Então, tipo... Mas até no prefácio ela fala sobre... Ela fez um prefácio pra edição em português, né? E ela comenta que acha que esse foi o tempo que levou, assim, pra gente estar pronto pra ler isso, né? Nesses países, que talvez a gente não tivesse capacidade de receber isso em 2008, o que eu acho bem possível.
É verdade, faz sentido.
E aí, quando eu terminar o livro, eu vou vir aqui recomendar ele de novo. Mas, por enquanto, fica aí a recomendação de admirarmos e enaltecermos essa pessoa, que é a Grada Quilomba, que escreveu o livro Memórias da Planta.
Muito bom, adorei.
E vamos pras diquinhas?
Sim. Vamos.
Ai, eu tenho uma dica muito boa, gente. Então, a minha dica é pra quem quer começar yoga e acha que yoga é caro ou que acha que o yoga não é pra ela. Eu comecei esse ano, fazia tempo já, que na verdade eu seguia, mas eu comecei esse ano a me propor a fazer yoga todos os dias. E eu tô acompanhando o canal da Pri Leite. É uma yogini que ela dá cursos de yoga e ela, no canal dela, ela tá fazendo aulas de yoga. Eu hoje comecei, hoje não, né? Comecei a fazer o desafio dela. Não é desafio. Enfim, aqueles 21 dias de yoga. Que dizem que depois dos 21 dias você já criou um hábito, né? Pra praticar alguma coisa. E ela é super didática. Ela aconselha muito das pessoas que... Porque o meu maior medo de indicar pra pessoa fazer yoga online é ela errar a postura e acabar prejudicando que melhorando, né?
Se machucar, né?
Isso, se machucar. E ela é bem calma, bem paciente. E tem yoga para iniciantes, que eu acho que todo mundo deveria começar por ali, sabe? E sempre do mais fácil, respeitando o corpo e não querendo chegar logo no final.
Ô, Feia, é rata?
Carla, não sei. Ela faz sem nenhum aparelho. E é bem levezinho, assim. Eu não sei se é rata. Eu acho que é rata. Ashtanga não é.
É, com certeza não.
Eu sei que não é Ashtanga, nem do Iyengar. Não sei qual outra yoga.
Vocês um dia podiam falar sobre yoga, né?
A Carla,
falaremos,
sim.
Falaremos. Vai ter um episódio especial. Fiquem ligados.
Ajudar as pessoas a escolherem qual tipo de yoga que elas vão fazer. E confusão.
Ai, é verdade.
É legal. Então, e pra quem
caiu
tem...
caiu o suspense, então, hein?
E pra quem tá com essa curiosidade, acesse o canal da Pri, que ela fala bastante sobre isso. Ela ensina as respirações, ela ensina os mudras. É bem interessante. Ela é bem didática. Eu gosto muito dela e eu tô aprendendo bastante com ela. Que eu sempre falei que eu fazia yoga. Mas eu fazia um dia assim, duas semanas não, esqueci no próximo mês, fazia de novo, aí eu fazia tipo três Surya Namaskar, achava que tava fazendo bastante yoga, e aí é isso.
Ah, mas é.
É, né, mas agora eu tô mais dedicada, né, porque eu tenho uma meta.
para esse 2020 e eu quero atingir a meta. Que é, não,
que é o quê?
Não ter dor física, porque eu tenho muitas dores, né, articulações.
Que mais de dicas?
Eu tenho várias coisas pra... Quer dizer, várias coisas não. Várias séries pra indicar.
Indique.
Então, eu vou indicar coisas da Amazon Prime, porque eu só indico coisas do Netflix, e aí eu vou indicar isso. Eu assisti alguns episódios de Modern Love, que eu achei bem legal.
Uhum.
Que é sobre... Vocês assistiram já?
Eu assisti, eu só não consegui assistir o primeiro, porque a Amazon não deixou.
Que eu achei bem legal, porque é uns tipos de amores diferentes e legal. Achei bem fofo, porque eu tô fazendo pesquisa, porque minha melhor amiga vai casar na semana que vem, e eu vou ter que falar alguma coisa na frente.
Ai, que legal isso! Espero que minha amiga não fale isso pra mim.
Daí eu tô assistindo várias coisas de romance pra ver se eu me inspiro.
Ótima, ótima estratégia.
Daí, esse é legal, é bem gostosinho. Eu assisti também Good Omens, eu não sei se fala assim ou não.
Eu assisti também.
Você assistiu?
Eu assisti.
Eu achei bem doidinho, assim, que é um anjo e um demônio, né?
Como é que é em português, na...
Não sei.
Tipo... É, porque eu não lembro de ter visto isso.
Esse é bem legalzinho, que é um anjo e um demônio, e eles vivem, tipo, a vida da Bíblia, assim, as histórias da Bíblia, desde do Jardim do Éden até o Apocalipse, assim, mais ou menos essa ideia. E daí é o arco, né, do negócio.
Uhum.
E é interessante, assim, eu não sou uma pessoa religiosa, então eu achei bem legal. Até isso, para as pessoas religiosas, é muito legal, mas você gostou, Cami?
Ah, eu gostei. Ah, assim, o final não muito, mas ok, né?
É o apocalipse, aquelas.
Mas eu achei interessante a ideia dos dois serem criar um laço de amizade, assim.
Sim, é.
Porque o demônio, antes de ser demônio, ele é um anjo, né?
É um anjo caído. Ah. E eu assisti um negócio de anjo também, que é o Ninguém Tá Olhando. Que
ah, isso
é
também
engraçado.
Ninguém tá olhando.
É muito engraçado.
Eu gostei. E vocês acreditam que aquela ali é a Kéfera?
Eu também não sabia.
Eu também não sabia, eu fiquei passada.
A Kéfera é do Crossfox? Não.
Não.
Não, ela era youtuber. Não era
youtuber juvenil, né?
É.
E aí agora ela tem, tipo, 27 anos e tá fazendo seriado com a turminha da Porta dos Fundos.
Eu não sabia.
É, ela é uma das principais nesse seriado. E esse seriado é bem legal, eu gostei de ver.
É, bem legal. O Ninguém Tá Olhando é sobre anjos da guarda.
Ângelus
da guarda. E aí é a história deles. Nasce um Ângelus, que é mais doidinho, assim, que ele desafia o sistema, e aí é a história das coisas que vão acontecendo, assim. E vai ter o segundo, porque que vai ser o Ninguém Tá Olhando?
Já tem. Já confirmaram?
Eu entendi que sim. Mas talvez eu tenha entendido errado.
É, não, mas no último episódio dá a entender que tem uma continuação, né? E eu achei muito legal a maneira como eles colocam, assim. Eu senti que o seriado meio que te faz pensar num equilíbrio, né? Porque dá tudo errado quando tu segue as regras cegamente, e também dá tudo errado quando tu avacalha 100%, né?
Uhum,
eu
sim,
gostei muito
verdade.
dessa reflexão que o seriado traz. Fica aí o spoiler.
E eu achei legal que também faz a gente. Porque eu vejo que algumas pessoas acham, se não tiver uma regra, as pessoas vão pro scam, pra bagaceira, entendeu? Uhum. E eu acho que não. Acho que a gente tem algumas coisas dentro da gente que fazem com que a gente tente seguir uma moral, assim, né? Mesmo que não tenha uma consequência.
Tem três versões filosóficas, né, pra isso. Agora eu não vou lembrar dos caras. Que tem um que fala que o homem precisa da sociedade, aí tem outro porque ele é o lobo dentro
Sim,
de si e tal. Então
é o Loki.
Tem três versões, né?
A Saturno.
Cada um defende uma coisa. Mas é bem interessante. Eu sempre acho mesmo que. Na verdade, eu acho que o homem precisa de alguém pra organizar.
Você acha?
Eu acho.
Eu acho que menos regras pode dar muito mais certo.
Eu acho que menos regras, mas também não dá pra gente ficar sem regras que a gente.
Não, sem também não.
Camis, tem dicas?
Sim, tenho. Só um parênteses aqui, tipo. Ô, Carla, você ainda consegue postar stories no Instagram? É isso mesmo?
Ah, não.
Ah, chega.
Vai lá, vai lá. Basta, chega, Carla, chega. Muda, Brasil. Carla, tá errado.
Ai, gente, não, mas é porque é que meus stories são repost, né? Então eu leio, vejo que é legal e reposto.
Quando...
inclusive, eu me segurei pra não comentar no podcast, porque podcast é good vibes, né? Mas comentei o que eu postei nos stories, né? Então...
Mas quem quiser pode te seguir, Carla, ou não?
É, mais ou menos, eu tenho que saber a procedência da pessoa.
Deixa quieto.
Ela vai analisar.
Eu ia perguntar se tá muito chata a nossa gravação pra ficar olhando no Instagram.
Olha!
Não, sem a hora. É que é meu dedinho, é nervoso.
Eu tenho essa sensação, sabe? É que agora eu não tô vendo, né? Quando eu tô conversando com alguém, a pessoa tá fazendo outra coisa, dá a impressão que eu tô sendo, tipo, chata, né? Aí incomodando, eu falo, não, tô.
Ah, mas é que ao vivo as pessoas olham nos olhos, né? E daí aqui a gente tem que ficar olhando pra parede. Daí, em vez da parede, eu fico vendo fotinho. E aí, na fotinho, aparece um post de duas linhas questionando um determinado cantor sertanejo que teve uma determinada pena muito curta pra uma determinada agressão muito grave. E aí, nossa, eu repostei. Cara, né? Quando eu vi, eu repostei, entendeu? Mas, como já foi falado anteriormente nesse podcast, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, então não significa que eu não estava prestando conversa.
50 coisas.
50, ao mesmo tempo, não, e ainda pesquisando as coisas. Tava assim, o negócio 3.
Gente, eu quero fazer uma recomendação que eu esqueci. Eu sou muito recomendadeira. Mas eu quero recomendar um lugar que eu frequento, que chama Bunda Dura Não Treme.
Sim.
Que é uma coisa maravilhosa. É um espaço de psicologia e dança para mulheres, muito, muito, muito legal, um lugar que a gente se sente muito feliz, assim, de estar lá. E tá acabando, vai viver só até fevereiro em Curitiba, mas vai para São Paulo. Quem for de São Paulo e quiser testar, fica aí o convite. Bunda Dura Não Treme. Procura no Instagram pra vocês verem, isso é maravilhoso.
E aí, quais são as dicas da Cami?
Então, vou indicar coisas que eu estou... que me fazem rir, que são divertidas, e estão no YouTube. Então, tem um canal que eu acompanho que chama Matando Matheus a Grito, e ele é muito divertido. Tipo, ele traz umas referências, assim, sabe? É tipo um apanhado de coisas, às vezes ele faz umas listas, assim. Então, tipo, sou muito fã dele, queria muito conhecê-lo, mas como eu não consigo, então estou indicando, né?
Muito bem.
E... acho que é isso.
E aquele podcast que você indicou pra gente, que era bem bom?
Qual?
Cá Entre Nós?
Ah, esse também.
Ah, da Laurinha Lero. Ela não precisa de indicação, gente. Ela tá entre os mais populares do Spotify.
Olha.
Mas a gente indica o Wanda.
Eu nunca ouvi falar. Como é que
é respondendo em voz?
É muito legal também. Ela é muito... ela é genial.
Eu ouvi alguns. Aí, às vezes, eu acho meio chatinho. Mas, às vezes, eu me mijo de rir com as coisas que ela fala. Você viu que ela falou do Flamengo, que foi maravilhoso.
Sim, do Flamengo foi maravilhoso, né? Umas sacadas, assim, demais.
Que lembrando que todas as dicas que a gente dá, tem um link lá no nosso site, pra quem não conhece,
qual,
né?
Qual
é
o nosso site?
Tá? É www. Quem ainda usa www.
Ai, maravilhoso.
Eu adoro. www.caentrenospode. .com.
Pode, mudo.
Pode.
Tem mais uma indicação minha, que é, como é o nome? A Morte é um Dia que Merece.
Ah, sim. Que vale a pena ser vivido.
Como é que é? Vale a pena ser vivido. Maravilhoso.
É um quê?
TED, um livro.
TED? TED é o quê?
Aquele
ursinho. TED Talk, é uma palestra de 15 minutos.
É uma médica que ela é... ai, qual é o nome? Gente, eu sempre esqueço. Ó, essa é a primeira vez que eu esqueci uma palavra.
Uhul!
Quintal, é?
Cheguei ao fim. Cheguei ao fim do podcast esquecendo só uma palavra. Eu sou maravilhosa. Ai, como é que é o nome, gente? Quando a pessoa tá no fim da vida. A
paliativa. Cuidados paliativos.
Paliativo, isso. Muito bem. Ela é uma médica de cuidados paliativos e ela conta sobre, assim, o que ela aprendeu com todos esses pacientes que se deparam com essa situação de saber que estão nesse fim da vida e tal. E é muito legal, muito aprendizado.
Não é que foi no Mamilos sobre a Boa Morte? Mamilos número 9?
Eu não sei.
Como é que ela
chama? Eu sei que ela foi na Jujuts. Tem o livro dela.
Eu acho que você indicou ela, né, Castanha? Parece, ou não.
Será?
Não sei. Talvez, é bom indicar agora no podcast. Indicou no Google.
Ana Cláudia Quintana Arantes.
Exatamente, essa mesma.
Eu vou indicar um monte de coisa então também.
Pode indicar. Eu deixo.
Já que a gente tá falando em TED e a morte é um dia que vale a pena ter, então eu queria indicar A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro. É um livro e TED também. E é da doutora Jill Bolt Taylor. Ela teve um derrame em 1996.
Nossa.
E ela se manteve bastante consciente, assim, durante o processo. Então, depois que ela se recuperou, que ela levou 8 anos para se recuperar plenamente, ela escreveu um livro, e daí ela tem um TED, que é, tipo, o segundo mais ouvido de todos os tempos.
Sério?
Que ela conta essa experiência do derrame. E ela fala como foi, ela, assim, se dando conta que tava tendo um derrame, e daí ela tentou pedir ajuda, mas não conseguia conectar as coisas no cérebro.
Nossa.
Tipo, ela sabia que ela tinha que pegar o cartãozinho e ligar o telefone da médica, mas ela não reconhecia o
números do cartão.
Meu Deus,
coisas bem bizarras. É demais. E ela teve o derrame no lado esquerdo do cérebro, e aí ela fala muito sobre como o lado esquerdo, ele é o que nos dá essa noção de ego e de separação da gente, do universo. Durante o derrame, ela se sentiu muito em paz, porque o lado direito é o nosso lado, assim, super cósmico de Nirvana e... E tá feliz e não saber diferenciar teu corpo do teto e da cama e do armário.
Que doido isso, né?
Ela teve uma experiência muito louca. Provavelmente deve ser uma experiência, assim, tipo, o pessoal que usa algumas drogas malucas deve sentir isso, né? Mas ela sentiu isso tendo
meu
um derrame.
Meu Deus.
Nossa, loucura.
E é muito legal também a experiência dela, porque dá tanto essa questão, né, da noção de ego e quem nós somos e a nossa junção cósmica e energética com o universo. Mas ela falou também, ela dá a entender, assim, que ela revolucionou um pouco o tratamento de pessoas que tiveram AVC, porque ela percebeu que tinha que respeitar o tempo do cérebro dela, porque tu volta a ser uma criança, então tudo é muito estímulo. Então tu tá num quarto de hospital com a luz acesa, é muita energia, cansa o cérebro. E aí ela fazia coisas, tipo assim, ela tava começando a montar um quebra-cabeça de 20 peças, e aí ela cansava o cérebro, ela tinha que dormir. E aí ela dormia e depois seguia, mas tipo, ela disse que ela dormia muito, sabe, que as pessoas falassem baixo. Enfim, é muito, muito legal. E TED é um TED velho, né, mas porque é de 2008, eu acho. Mas é, enfim, 15 minutos, acho que vale muito a pena. E aí depois tem o livro dela.
Como ela chama mesmo?
Bem legal.
Ela se chama Jill Bolt Taylor.
Bem legal.
Próxima dica é um seriado que já era maravilhoso na década passada, que era The L Word.
Ah!
E agora voltou.
Ah, voltou!
E é The L Word, Generation Q. E aí tem no Showtime, que no Brasil é só na biblioteca do Paulo Coelho.
Pena.
E aí, tá bem legal.
Que isso? Não? Showtime na biblioteca do Paulo Coelho?
Não, Showtime é o canal. Showtime é um canal que a gente não tem como acessar no Brasil, então a gente tem que acessar através da biblioteca do Paulo Coelho.
Essa aí não entendeu
a biblioteca do Paulo Coelho?
Eu não entendi, eu perdi aqui.
É porque o Paulo Coelho falou uma vez, entrevista, no podcast, que ele baixava coisas da internet. Isso é ilegal. Como é ilegal baixar, ninguém fala eu baixo.
Explicando memes.
Fala, eu vou na mesma biblioteca do Paulo Coelho.
Muito bom, cara.
Passou na TV entre 2004 e 2009, foram 6 temporadas. É um seriado lésbico. Ele já era super diverso, super inclusivo, falava de várias temáticas. E agora continua mais diverso ainda, mais inclusivo e trazendo outras temáticas. Tá bem legal. E já confirmaram que vai ter segunda temporada. E é isso. E qual era a outra dica? Ah, é outra dica. Eu sei que eu já indiquei aqui o Vitor Martins, que era 1 milhão de finais felizes. Só que agora eu li 15 dias, que era o livro que eu queria ter lido quando eu comprei 1 milhão de finais felizes. Então, se você ainda não leu o Vitor Martins, não leia 1 milhão de finais felizes. Leia 15 dias. Porque é um livro muito fofo, muito maravilhoso, dá vontade de abraçar os personagens.
E conta o quê?
Inteiro, e é um livro curtinho. É sobre um menino adolescente que ele é gordo e gay. E aí ele tem um crush no vizinho, e esse vizinho vai passar 15 dias na casa dele. Então, é todo esse drama de estar ali convivendo com o vizinho que ele tem crush, e o fato de sentir gordo e inadequado. E o livro traz muitas questões muito legais, assim, porque ele é um cara que o grande problema da vida dele é ser gordo, ele não tem problema em ser gay. E aí ele vai percebendo que, tipo, tem gente que sofre por ser gay, tem gente que sofre por ser magro demais, e existem vários sofrimentos, e tá todo mundo preocupado com o que os outros estão pensando, tem gente que sofre racismo, e aí é bem interessante, assim, e é adolescente, né?
Eu adoro coisa de adolescente.
Eu também, por isso que eu tô indicando. Mas eu aviso pra quem pode não gostar,
porque
né?
é uma época, assim, muito, tipo, que a gente tá, né, conhecendo as coisas e tal. É uma época muito singular, eu acho.
E é muito... Esse livro, pra mim, é maravilhoso.
Que na minha adolescência eu li tudo que uma garota deve saber. Então, imagina, queria ter esses livros.
então, eu imagino que se algum adolescente gay ou algum adolescente gordo do livro deve dar uns insights maravilhosos.
Nossa,
maravilhosos.
Deve ser bom. Mais algum?
Não. Acabamos?
Tiramos o atraso, né, amigos? Demoramos 4 meses para postar o último, porque nós somos em 4, daí foi 1 mês para cada.
De atraso.
E agora a gente vai...
Mas agora, né, ano novo, vida nova, a gente vai retomar nossa frequência de 1 por 10.
Exato. Tchau, gente. Ó, mandem mensagem pra gente, porque
fica triste.
É legal ouvir vocês. A opinião dos ouvintes, dos poucos ouvintes, mas...
Mas eu só quero mensagem se for elogiando, se for criticando.
Isso aí. Não pode criticar.
E contem histórias também. Gosto de ouvir histórias.
É. Pode contar.
Então a gente tem Instagram, Facebook, inativo, né? E-mail.
Twitter. A gente tem que fazer um TikTok.
TikTok também.
Que é o tique e o tal, que a gente vai conversando.